E fazemos a nossa rede no CBN Paraná com a CBN Vale do Iguaçu. Cumprimento também Ricardo Silveira, âncora da CBN Vale do Iguaçu nesse momento. Bom dia, Ricardo. Também cumprimento com o meu bom dia, Roberto Benjamin, âncora da CBN Cascavel. E agora eu vou dar bom dia ao nosso entrevistado, Ricardo Barros, que é deputado pelo Progressista, deputado federal pelo Progressista e líder do governo na Câmara Federal. E é com ele que nós vamos conversar. Eu quero passar a palavra para o Roberto Benjamin, que começa a nossa conversa com o deputado Ricardo Barros.
Muito bem, deputado. Eu gostaria que o senhor falasse desses dois primeiros meses como articulador, o senhor que foi escolhido para ser, portanto, líder do governo na Câmara. Como tem sido esses dois meses e a importância também de muitos projetos e dessa aproximação do presidente Bolsonaro? A gente já observou também alguns ruídos entre o Guedes com o próprio Rodrigo Maia, depois isso foi de alguma forma superado. Como é que está caminhando essa articulação, deputado?
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade da entrevista. O presidente Bolsonaro me convidou para ser líder do governo na Câmara. Eu tenho 6 mandatos de deputado federal, já havia sido líder no governo Fernando Henrique, vice-líder em todos os outros governos, ministro da Saúde na gestão do Temer. Então, com uma larga experiência em articulação política. Então, o que nós propusemos a mudar? O governo primeiro forma opinião interna. O governo, todos os ministros, coordenados pelo ministro Braga Neto, tomam uma posição. Porque em todo governo, os ministérios de ponta querem gastar, educação, saúde, infraestrutura, né? E os ministros, da economia precisa economizar, precisa manter as contas em dia. Então sempre há um debate interno no governo sobre o gastar ou não, executar ou não os programas, né? Ampliar ou não o atendimento, agora especialmente na área social. Estamos discutindo aí o financiamento do Renda Brasil e o governo primeiro precisa formar uma posição interna. Feito isso, o ministro Braga Neto informará o ministro Ramos, que é o ministro da articulação política, dizendo qual é a posição do governo. Aí eu, líder do governo na Câmara, o Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, senador Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, fazemos a articulação para a aprovação dessas matérias. Reunimos os líderes, consultamos, e só depois que houver um entendimento, um consenso e uma probabilidade de aprovação, é que nós anunciaremos as medidas para a população. É isso que vai mudar na articulação política. Não vai ter mais ministro falando coisas que depois o próprio governo não concorda, outras áreas do governo, aí depois os líderes fazem pronunciamento contrário. Não é possível mais. O governo tem que ter posição firme e articulação para aprovar suas matérias. Portanto, primeiro combinamos, depois anunciamos. Essa é a nova regra.
Deputado, bom dia. Como vem sendo neste período de pandemia este processo de articulação, desenvolvimento de ideias, de projetos, este impacto, né, do momento que vivenciamos?
Olha, nós temos feito a articulação política meio à distância, né? Essa semana, por exemplo, não temos votações na Câmara. Eu estou aqui agora em Marilena, na Nova Londrina, fazendo visitas. Estou visitando 70 cidades essa semana da minha base eleitoral, mas segunda-feira temos votação. Eu estarei 8 da manhã em Brasília, já costurando a votação da pauta de segunda e terça na Câmara dos Deputados. Pretendemos votar a lei da cabotagem, o BR do Mar, na próxima semana. Pretendemos votar a questão das startups, o marco legal das startups. Uma urgência da lei do câmbio para o Brasil poder entrar na OCDE, e o Senado num esforço concentrado para aprovar o novo ministro do STF, Cássio Nunes, o novo ministro do TCU, ministro Jorge Oliveira, e também várias autoridades de agências reguladoras que estão precisando de aprovação do Senado para tomar posse. Então teremos um esforço concentrado nas duas casas, mas reforma tributária, Pacto Federativo e PEC emergencial, não temos ainda acordo de maioria, portanto, esses projetos não serão apresentados agora.
A minha pergunta agora é um pouco crítica, a questão de orçamento, né? A gente sabe muito bem que o orçamento do governo está apertado, existe uma pressão muito grande por recursos e o governo vai ter que dispor, de certa forma, a fazer investimento para uma retomada econômica. A gente sabe que orçamento no Congresso sempre é uma questão polêmica. Como é que vai se administrar um caixa com pouco dinheiro, com muita demanda e um futuro que requer investimento do governo em áreas vitais, já que todo mundo fala da retomada da economia, principalmente depois da pandemia, esperamos que o ano que vem sem ela?
Olha, dinheiro do governo para aquecer a economia nunca deu certo. Todo mundo que tentou caiu em inflação, caiu em dificuldades maiores. Os investimentos devem ser feitos por concessão, por parcerias público-privado, por iniciativa privada fazendo o investimento na infraestrutura pública, para que ela tenha mais velocidade de entrega à população. Estamos fazendo vários leilões de concessões e isso é que vai, no Paraná, por exemplo, serão 4 mil quilômetros de estradas nesse próximo leilão de concessões. Então, o que, que nós estamos aqui tratando? Um orçamento muito apertado, tem 26 bilhões de reais no orçamento de 2021. Tenho conversado muito com o presidente Bolsonaro sobre essa questão. Existe uma pressão dos ministros da Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional por mais recursos. Agora mesmo publicamos um crédito de 6 bilhões para Infraestrutura e Desenvolvimento Regional. Temos mais 10 bilhões ainda este ano para aplicar. E assim nós pretendemos fazer um pouco de investimento. Mas não é o dinheiro público que vai aquecer a economia. O orçamento é apertado, temos teto de gastos e despesas crescentes, contínuas, no custeio da máquina pública. Então, é preciso conter as despesas. Aí a gente pode respeitar o teto.
E o senhor está confiante no andamento das reformas? A reforma tributária, por exemplo, deputado?
Muito confiante. Logo que terminarem as eleições, nossa expectativa é que o governo mandará as suas sugestões para a reforma tributária. Eu estou trabalhando para não termos recesso parlamentar nesse ano, cancelarmos o recesso de janeiro e podermos fazer votações. Agora, com o sistema de votações remotas, nós temos conseguido quóruns muito altos, porque todos os parlamentares podem participar, independente de onde eles estejam, e por isso acho que a convocação extraordinária pode trazer muito benefício. Temos que aprovar ainda na Câmara, vamos investir nisso rapidamente, entregarmos à população a reforma tributária, a reforma administrativa, o Pacto Federativo e a PEC emergencial.
Deputado, recentemente o senhor apresentou o projeto para sustentar os efeitos da portaria da Procuradoria-Geral Federal, que promoveu mais de 600 membros de carreira de procurador federal. Que tipo de impacto isso causa para a economia do país?
Sim, as corporações abduziram o orçamento da União. 80% de tudo que o Brasil arrecada é gasto com pessoal ativo e inativo. Tá bem, é bom ter servidores qualificados, bem remunerados. Também não adianta você ter servidores que não têm um insumo para produzir o benefício para a sociedade. Por isso que eu defendo que nós realmente temos que ter uma contenção dos gastos com o custeio da máquina pública para termos capacidade de investimento e que o próprio servidor público bem remunerado possa produzir resultados para a sociedade. Mas para isso, o governo tem que poder comprar um servidor aí e não conseguimos que ele possa produzir esse serviço para a sociedade. Motorista sem combustível não vale nada.
Deputado, última pergunta. Privatização vai ser uma das decisões que o Congresso deve, junto com o presidente, alinhar? Existe uma política, que já foi inclusive anunciada no início do governo, de privatização de empresas, de tentar transferir muito do peso do Estado para a iniciativa privada?
Com certeza. As empresas que foram privatizadas, a Telebrás, vocês lembram, né? Uma linha de telefone a gente declarava no imposto de renda, como bem familiar. Hoje as pessoas têm 2, 3 celulares. Então, a privatização deu muito certo no Brasil e vai continuar dando certo. Nós temos que dar à iniciativa privada condições de fazer investimentos rápidos, de grande tecnologia, para que nós possamos avançar. E na infraestrutura também, estradas, pontes, ferrovias, portos. Quando construídos pela iniciativa privada, ficam prontos muito mais rápido e passam a diminuir o custo do Brasil, dando a todos que aqui produzem mais resultado. Vamos privatizar, sim, as empresas que não são essenciais para o governo, e assim nós poderemos não só arrecadar recursos para o Estado, mas deixar, né, porque essas empresas passarão a pagar impostos, passarão a produzir investimentos, gerar empregos, e com isso nós vamos fazer o Brasil mais leve, mais adequado para o contribuinte, como está proposto na reforma administrativa, que é só para os futuros servidores públicos, mas o futuro Estado brasileiro será um Estado mais leve, mais barato e mais eficiente.
Deputado Ricardo Barros, muito obrigado por essa conversa conosco, da CBN Cascavel, da CBN Vale do Iguaçu e CBN Maringá, por estar aqui no CBN Paraná conosco.
Grande abraço.
Queria agradecer também a nossa conexão com o Sudoeste do Estado, agradecer ao Ricardo Silveira, da CBN Vale do Iguaçu. Ricardo, muito obrigado por essa conversa conosco.
Obrigado, Gilson, Roberto, e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
E me despeço, Roberto Benjamin, CBN Cascavel. Roberto, muito obrigado.
Muito obrigado, Gilson. Parabéns, 22 anos à CBN Maringá. Receba aí o abraço de todos os ouvintes aqui do Oeste do Paraná e até a próxima quarta.
Muito obrigado por lembrar da gente, Roberto. Realmente, CBN Maringá, 22 anos, crescendo cada vez mais. Nossa parceira, nossa co-irmã, CBN Cascavel, também CBN Vale do Iguaçu. Nosso grupo crescendo, o Grupo Maringá de Comunicação, que é hoje o Grupo Maringá de Comunicação, um dos maiores grupos de comunicação do Estado, o maior grupo de comunicação da região norte-noroeste do Estado, do qual orgulhosamente pertence a CBN Maringá há 22 anos no ar. E o que é importante para nós, a informação de qualidade, a formação e a busca de uma sociedade melhor. 10h53. Parabéns.